E você está acompanhando as principais notícias desta manhã aqui pelo Jornal da USP no ar e também as entrevistas que apresentamos para você com os especialistas da Universidade de São Paulo. Vamos falar de medicina, né, que é a nossa rotina. São sempre temas importantes para mostrar para você como os novos processos, as novas tecnologias, os novos projetos impactam a vida das pessoas. A gente vai falar agora de um projeto de humanização que vem transformando o setor de ressonância magnética do Instituto da Criança e do Adolescente. Eles transformaram a área no fundo do mar. As imagens são lindas, a gente vai inclusive depois colocar as fotos para as pessoas que quiserem ver. Faz parte de um projeto maior de atendimento da criança que já vem acontecendo. E a gente vai conversar agora com a doutora Lisa Suzuki. Ela é coordenadora médica da radiologia do Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Doutora Lisa, bom dia. Bem-vinda. Como vai?
Muito bem. Obrigada. Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes.
Eu gostaria que você nos explicasse desde quando vem acontecendo esse projeto de humanização relativo a este aspecto que destaquei, mas nós vamos falar de outras ações também. Mas desde quando vocês implementaram esse trabalho de, a gente pode dizer, de ambiência, não é? Do espaço, para diminuir, claro, o estresse do paciente pediátrico e também a gente vai falar da dependência da anestesia, por exemplo, em exames.
O projeto em si teve, assim, a gente sempre teve essa ideia, né, essa vontade de fazer a ambientalização. Porém, a gente sempre teve algumas limitações, né, por ser um hospital público. E aí, ano passado, surgiu uma proposta de parceria com uma das empresas de equipamentos, né, que temos os equipamentos dele aqui no nosso instituto, para fazer, então, para concretizar esse projeto de humanização. Então, o projeto já vem sendo trabalhado há mais ou menos um ano. E era para ser implementada no começo do ano, houve até um pouquinho de parada por conta da pandemia, né, e atrasou um pouquinho, porém, depois que começou a passar o pico da pandemia, então a gente resolveu colocar em ação, para que mesmo porque a gente pudesse conseguir concretizar esse projeto com essas imagens, né, que coincidisse com o retorno, aí, o início do retorno das crianças para o instituto, né, depois dessa pandemia, dessa parada, e para ter então essa surpresa, que inclusive não foi só uma surpresa agradável só para as crianças, os nossos pacientes, mas para todo mundo, né, para os pais, para os responsáveis e também para os próprios funcionários do setor, né, então foi isso.
Que bacana, vejam só, né? Um submarino amarelo, diferentes animais aquáticos, dá para você ir imaginando como é realizado esse trabalho. Porque a gente fala, tratar com criança e adolescente, claro, é diferente, é um outro tipo de paciente. Então requer alguns cuidados que vão desde essa preocupação com o ambiente, a forma como você conversa, como você aborda, até decisões importantes, como por exemplo, a gente já falou desse projeto aqui e vai voltar a ele, como por exemplo, uma coleta de sangue, uma quantidade menor. Essa preocupação, enfim, com esse paciente que tem a sua característica especial, né, doutora?
Então, o que acontece? Antigamente, não é tão antigamente, mas antes da ambientalização, nós temos sim alguns motivos, né, desenhos para amenizar isso no instituto inteiro. Mas assim, não era uma coisa tão exuberante como foi feito agora. Então, as crianças chegam, tem uma sala de espera, que é na recepção onde eles abrem, que também onde também foi humanizado, né? E aí, após a abertura de ficha, aguardam a ser chamado, e depois que são chamadas, elas vão para uma sala de preparo. Muitas vezes, várias crianças são submetidas à anestesia, então existe uma sala de preparo, que já é um local separado, obviamente, da sala de espera, que também era um local que lembra muito o hospital, né, que também foi humanizado. E após essa espera, ela vai para a sala de ressonância, que também, né, então foram os três setores que foram humanizados, que são os três setores que as crianças passam mais tempo, né, a sala de espera, a sala de preparo e a sala de ressonância magnética. Então, assim, dessa forma como ficou, a criança, ao chegar ao hospital, já tem a surpresa, já tem essa, digamos, distração, né? Aí as crianças já, assim, a partir daí, já começa a ter menos ansiedade, né? Porque a ansiedade não é só na hora de realizar o exame, é em todo o processo, né? Desde a chegada até a espera, preparo e a entrada, né?
Não tenha dúvida. Agora, doutora Lisa, conta um pouco para a gente quais são as outras preocupações que vocês têm. Quer dizer, essa recepção, ela já é diferenciada. Isso ajuda muito na abordagem com esse paciente, não é? E que outras preocupações, que outras ações vocês também têm em função dessa preocupação?
Gostaria, então, falar do projeto Amigo da Criança, né? Que esse nosso projeto de humanização, de certa forma, é uma continuidade desse projeto maior que a gente já vem para desenvolvendo desde 2005, que eram duas vertentes, tanto para coleta de exames. Então, a coleta de exame, a quantidade de sangue, por exemplo, coletado, ela vai ser proporcional ao peso da criança, porque antigamente era tudo mais ou menos padronizado. Então, nós atendemos crianças, desde crianças prematuras de 2, 3 quilos até adolescentes, muitas vezes já com o tamanho de adulto, né? Então, isso precisa ser personalizado. Uma outra vertente desse projeto Diagnóstico Amigo da Criança é em relação à tomografia, né? A questão da radiação, que também precisa ser personalizado e proporcional conforme o peso da criança. Então, tudo isso a gente já vem realizando desde, né, 2005, né, e obviamente essa humanização, assim, na verdade, essas são mais coisas técnicas, né, técnicas de exame, de coleta, e agora a terceira parte que seria a humanização, a parte mais psicológica. Então, a gente tenta fazer como um todo esse atendimento muito voltado e personalizado para crianças e adolescentes.
Esse é um diferencial importantíssimo. Acho que pais e mães que estão nos ouvindo sentem aquele conforto de saber o que está por trás dessas ações, as preocupações que vocês têm e a adequação no atendimento, o melhor protocolo possível no atendimento desse paciente infantil e jovem. Normalmente, eu não sei, pode ser que a pandemia tenha afetado esse ritmo, mas quantas crianças vocês costumam receber em média? Eu não sei se é possível, se você tem esse número para a gente, só para a gente contar um pouco da rotina, não é, do trabalho de vocês também, conhecer um pouco mais sobre isso.
Eu vou falar voltado para a ressonância, né, que onde impactou.
Sim.
Então, normalmente, acho que umas 10 crianças por dia de ressonância, porque, assim, nem parece tanto, né, em número, porém, o que acontece, novamente, como se trata de criança, a gente tem uma agenda, uma parte de anestesias que demora mais, né? E não só isso, assim, mesmo com as crianças sem anestesia, às vezes acaba demorando um pouquinho mais, porque a gente precisa fazer aquele trabalho de explicar, de ter um pouco mais de paciência. Então, assim, o número, a média de atendimento na ressonância é em torno de 10 pacientes.
E a gente sabe que é muito comum, claro, as crianças terem medo numa situação como essa, até adulto tem medo, né? Então, queria que você contasse um pouco pra gente, antes e depois desse trabalho que vocês vêm realizando, se mudou esse impacto, né? Porque a gente está falando de um exame de sangue, mas também está falando de exames em que a criança passa bastante tempo deitadinha ali numa máquina. Então, como é que funcionou, ou vem funcionando, né? Dá para comparar o antes e o depois?
Sem dúvida, o antes era assim, né, a criança chegava, primeiro porque nós temos várias crianças já crônicas que voltam, então ele já tem essa lembrança do nosso ambiente que era mais paredes brancas, mais frio, aquela coisa de hospital. E aí, após essa uma mudança do ambiente e tal, o que acontece? A primeira coisa é a surpresa. Então, eles já meio que esquecem que estão vindo para o mesmo hospital ou mesmo para o hospital. Então, tem esse fator da distração, é muito positivo. Tem algumas crianças que falam assim, não, acho que dá para fazer sem anestesia. Lógico que depende e tal, né? Falar uma coisa, entrar outra, mas assim, sem dúvida, esse ambiente deixa a criança mais relaxada, é mais tranquila, os pais também. Então, tudo isso tem influenciado positivamente para a gente melhorar o fluxo, não só o fluxo de trabalho, de tempo, de exame, mas também esse impacto psicológico em cima das crianças, né?
A gente contou um pouco desse trabalho, dessa preocupação, não é? Desse projeto de humanização, enfim, para que as pessoas tenham um pouco ideia da preocupação, não é? Sem falar que a gente está falando de um centro de excelência nos diferentes institutos, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Bom seria a gente poder reproduzir essa ideia nos diferentes hospitais públicos desse país, né, doutora?
Isso seria o nossa meta, né? Nosso sonho. Que todas as crianças pudessem ter esse atendimento diferenciado, né?
Eu gostaria de agradecer muitíssimo a atenção da doutora Lisa Suzuki, coordenadora médica da radiologia do Instituto da Criança e do Adolescente, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Parabéns pelo trabalho, doutora Lisa, e muito obrigada pelo bate-papo aqui com o nosso ouvinte.
Muito obrigada, Roxane, muito obrigada aos ouvintes. Eu agradeço pela oportunidade de, então, fazer essa divulgação aí de mais uma conquista aqui do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas. Muito obrigada.